Meu Deus do céu, belíssima!
O que é aquele ditado?
Pega o controle.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. Todo ano nós temos certeza de uma coisa: alguma subcelebridade vai acabar indo pra fazenda, Pablo Vittar vai lançar uma música boa e nós vamos ter filme de herói no cinema. E esse ano não foi diferente. Como nós estávamos de férias e não podíamos comentar aqui com vocês, mas né, a gente acabou indo para o cinema ver esses filmes, a gente vai contar hoje quais filmes a gente gostou mais, qual foi o mais odiado, né? E será que já deu de filme de super-herói no cinema? Bora ver tudo isso nesse episódio. Eu sou o Chris, o Player 1, e quando a Valerie conta piada sem graça, ela é o herói. Eu, quando conto, eu sou o vilão. Não me parece justo.
Ah, que ridículo! Que bosta! Que ridículo! Pera aí que eu tô pesquisando a minha frase aqui, que eu não lembro a frase agora direito. Bosta. Ah, lembrei. Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e... O quê? Eu devia matar todo mundo e fugir? Desculpem, as vozes. Tô brincando. Calma, não foi isso que elas falaram.
Caraca, da onde que é isso?
Bicho, não acredito que você não sabe a referência. Porra, você não saber a referência...
Não, é do Friends, mas que filme que tem isso daí?
É do Friends?
É.
Puta que pariu, bicha. Nossa.
Nossa, não, errei. Não é não. É porque é uma frase que a Phoebe diria. Mas da onde isso aí?
Harley Quinn. É a cena da cadeia em que eles estão trocando de roupa. E aí, no Esquadrão Suicida, o primeiro. Aí ela pega e fala que ela devia matar todo mundo e fugir. Ela fala, não, gente, eu tô brincando. É, são as vozes na cabeça, mas não foi isso que elas disseram. Você não lembra dessa cena?
Nossa,
a cena
é ruim, Valerie.
A cena icônica em que ela aparece o maiôzinho clássico.
Cenas icônicas de filmes ruins, bora.
Ai,
achei que você ia fazer uma referência a filmes que a gente viu esse ano e tal. Nossa,
não, eu sempre vou. Não, eu sempre vou fazer referência à minha rainha Harley Quinn.
Mesmo que ela não tenha lançado filme no.
Não me interessa. Eu quero referenciar a minha rainha. Eu fiz tatuagem pra ela, eu vou reverenciar.
Ai, gente, já começou. Eu aposto que se eu falar mal, vai vir alguém no comentário falar. Ah, Valerie tá certo. Sempre
Obrigada.
Acontece isso.
Obrigada. Eu sou a voz da razão.
Ai, mas, gente, ó. Pra começar e pra lembrar todo mundo, né, quais foram os filmes que estrearam esse ano? A gente sabe que tem séries também de super-heróis, a Marvel lançou uma porrada de série esse ano.
E ainda vai lançar mais um monte.
É, ainda vai. Ainda tem filme pra ser lançado ainda. Então acho que na semana que esse episódio vai ao ar, é pra estrear Pantera Negra Wakanda pra sempre. Então ainda tem coisa pra gente ver ainda. Mas as séries a gente vai fazer um episódio separado pra elas, porque senão ia ficar um episódio muito grande. E não vai rolar da gente gravar, porque eu e a Vera estamos indo pra praia.
Aleluia, um pouco de férias.
Porra, 3 anos de férias, 1 ano de férias no podcast, eu gay e volto e já vou pra praia.
Querida, eu preciso de férias da vida, você não tá entendendo. Ai, ou eu morro, ou eu vou pra praia, só a única forma de eu tirar férias dessa vida.
Ai, gente. Mas, ó, pra começar situando, a gente teve, em março, foi o primeiro filme super-herói que saiu esse ano. E saiu já, gente, soco na cara, chute no peito. Morbius.
Ah.
A gente nem foi ver, né, Valerie?
Não, nem vale a pena, pelo amor de Deus. A gente, assim, tem uns filmes, assim, que a gente assiste, sim, mas é pelo canal Pee-wee. Porque aí eles já pegam e já falam assim, é ruim, não assista. Aí a gente fala, é isso, não vamos assistir. Morbius é um dele.
Já tinha, Morbius já dava pra ver que ia ser ruim, assim, desde o trailer já.
Eu amo aquele do menino que ele faz review de Morbius pra você não ter que assistir. Aí ele pega e fala... Que o menino pega e fala, ah, eu estou muito doente, eu vou procurar cura com morcegos. Aí chega a menina, mas Morbius, não seria bom você procurar com outros animais, animais saudáveis, animais bons, felizes? Aí o Morbius, não, eu quero curar com morcegos. Tipo, A premissa do filme é uma porcaria.
Cara, e é ruim de ver isso, porque assim, esses vilões estão sob controle, né? Eles são... O Morbius é um personagem da Marvel nos quadrinhos, mas nos cinemas ele tá na mão da Sony. O que, que rolou? Quando a Sony comprou os direitos de fazer os filmes do Homem-Aranha, ela comprou também os vilões. Então, assim, a Marvel não pode utilizar os vilões, mas a Sony, como ela tem o direito sobre o Homem-Aranha, ela pode. A Marvel conseguiu usar, nesse acordo que eles fizeram, né, do Peter Parker aparecer nos filmes da Marvel, que daí a gente teve o filme, no finalzinho do ano passado, do Homem-Aranha lá longe de casa. Que daí, né, a gente teve o... Não, é Sem Volta Pra Casa, acho que é, não lembro. Tanta casa.
É, muita casa. Ele vai, ele volta, ele fica, ele não paga aluguel, ele é despejado. Ah, é muita casa.
A Homem-Aranha briga em casa.
Uhum.
Aí a gente pôde ver uns vilões clássicos dos filmes do Sam Raimi, que era até os filmes com Andrew Garfield também. É, a gente teve o Lagarto, a gente teve o Homem-Areia, a gente teve o Dr. Octopus, a gente teve o Duende Verde, que eram heróis assim que marcou, né? Os primeiros filmes do Homem-Aranha fizeram um puta sucesso. E nessa pegada de, putz, a gente consegue fazer algo foda com o vilão, a Sony lançou Venom.
Uhum.
Que assim, divisor de águas. Tem gente que gosta, fez um puta sucesso no cinema, tanto que teve continuação e tudo mais. Mas eu vi umas imagens, umas cenas assim, meu pai tava assistindo e falei, cara, que filme é esse? Não consegui curtir, não. E aí a Sony achou, nossa, Venom vendeu pra caramba, a galera gosta disso. Vamos pegar mais um vilão do Homem-Aranha e vamos levar pro cinema. E pegou um vilão que, tipo, ninguém conhecia. Ninguém se importa, não é icônico, e queria fazer um filme na mesma pegada do Venom, que é tipo um anti-herói. Só que, cara...
Fala que é o teu momento.
Que eu vou falar, velho? Desde o trailer já dava pra ver que aquilo dali ia ser um troço que, cara, ninguém pediu. Tá ligado?
Uhum.
É um filme que ninguém pediu. Mano, se você pega um filme... Sei lá, o Batman fez o filme do Coringa, que é um vilão icônico, e porra, e ele tem um monte de mistério de como que ele surgiu, quem que é o personagem e tudo mais. E ficou um filme foda.
Aham.
Aí a Sony pega um personagem que ninguém conhece, ninguém se importa, é um vilão bosta do Homem-Aranha, e acha que o público vai ter a mesma identidade. E ainda faz um filme merda, porque o filme... Gente, todo mundo que viu falou que o filme é uma desgraça. De
uhum.
ruim. E é pior ainda, porque assim, a gente vai ter mais filmes de vilões que a Sony tá fazendo.
Quais?
A gente tem Madame Teia,
que deve ser vilão do Homem-Aranha.
Sim. A gente tem um outro lá que é um mexicano, lutador de luta livre, que também é vilão do Homem-Aranha. Conhece esse?
Mucha Lucha. Nossa, saudade, Mucha Lucha.
Sim, El Pulga.
Aham, uhum. É o El Pulga? Cara, se sair um filme de herói do El Pulga, eu vou na hora comprar o meu ingresso.
Eu lembro
do ingresso antecipado.
El Pulga e a Laninha.
Laninha.
Eu não lembro. Não é Ricochete. Não.
Ricochete.
É?
É o Ricochete.
Ricochete, El Pulga e Laninha.
Certo. Não, mas o Pulga era... Nossa, era o melhor... Olha, filme de herói tem que ter Mucha Lucha.
Cara, olha só, um desenho B do SBT que a gente viu pouco é melhor que o filme do Morbius.
Ai.
É mais lembrado que esses vilões do Homem-Aranha.
E quais outros filmes que vão sair de vilão, fora o La Pulga e o Madame Teia?
O nome do vilão é o El Muerto.
Quase acertamos, hein?
Né? Ela alguma coisa. Americano, quando vai fazer um personagem mexicano, tudo El alguma coisa.
Lá.
E tem o Kraven, o Caçador.
Esse que apareceu lá no filme da Maranha?
É, com a galera.
Daquela silhueta?
A silhueta. Uhum. O Kraven é um vilão icônico. Eu li algumas histórias, tem algumas histórias boas dele. Só que assim, o Kraven, ele é um caçador que, digamos, ele mata animais porque ele gosta. E por que, que ele vai atrás do Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha é um inseto e é uma caça decente, porque ele já ficou entediado de matar muito bicho. Não tem mais animal que dê prazer pra ele matar. Então ele começa a caçar o Homem-Aranha, porque é uma caçada que deixa ele mais emocionado. E aí, notícias que a gente tem é de que o filme, o Kraven, vai ser um defensor dos animais.
Ah, meu Deus. Ah, Jesus, o Greenpeace.
Então, velho...
Como que o Homem-Aranha vai virar o vilão pra esse cara? É só isso que eu quero saber. Como que o Homem-Aranha vai virar o vilão pra esse cara se revoltar e querer caçar ele?
Eu não sei.
Usando canudinho de plástico.
Eu não sei com essa sua vontade de fazer merda. Porque assim, Morbius é vilão, Kraven é vilão, Madame Teia é vilão, Venom é vilão. E querem tratar, tá, a mesma pegada que, tipo, Malévola deu pra personagem. Que a Disney deu pra Malévola, sabe?
Sim.
Não, ela foi injustiçada. E aí a galera achou legal e falou, nossa, a gente pode fazer isso com vilões agora. Que, velho, não é assim que funciona. Malévola não é um filme bom também. Então...
Ah, e assim, ó, eu gosto dessa vibe de demonstrar a origem de vilões e humanizar eles, que nem fizeram em Cruella. O Malévola eu assisti o primeiro, não me apaixonei muito, o segundo também não me apaixonei muito, mas o Cruella eu achei muito bom, a forma como eles disseram que assim, nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. E quando alguém é mal, existe uma origem desse mal, né? A origem do mal. E aí, tipo, acho massa humanizarem os vilões, principalmente quando se trata de vilões da Disney, porque é uma coisa muito infantil perfeitinha. E aí quando você quebra esse estereótipo de, ai, a princesa é uma pessoa 100% pura e bonita e perfeita, aí vem a vilã e, tipo, ela é má, ela é feia, ela é desagradável, aí você humaniza aquilo, massa, maneiro. Agora, esse negócio do vilão de história em quadrinhos, cara, é que a pegada dele já não é ser perfeito, sabe? O herói não é perfeito. O próprio herói, a gente já vê várias burradas que eles fazem, tipo, Peter Parker. No primeiro filme, o cara deixa o cara que roubou lá o lugar e ir embora intacto, ileso. E aí depois ele perde o tio em consequência disso. Então, tipo, ele paga pelos próprios erros dele. Então você vê que nem o herói é perfeito. E aí quando vem e humaniza o vilão, eu não sei o que que tá acontecendo, porque, cara, fica aquela coisa assim, tipo, tá, beleza, mas assim, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal aqui nessas histórias. Então a gente já esperava.
Isso não é nem o problema, desculpa te interromper, mas não é nem o problema, mas os exemplos que você citou são personagens que a gente conhece, são personagens famosos que, tipo, a cultura pop meio que abraçou, assim, sabe?
Uhum.
A Cruella, porra, a Cruella era icônica, era uma mulher que não gostava de cachorrinho, teve filme live action com a... esqueci o nome da mulher agora.
Na Emma?
Glenn Close.
Ah, o primeiro,
Que já era icônico pra caramba, que era uma personagem, tipo, porra, as roupas dela era muito foda do personagem, a Malévola tinha um design interessante do personagem. E você pode fazer filmes assim, nem sempre funcionam. Eu acho que pra mim não funcionam esses filmes, sabe? Querer mostrar um lado humanizado do vilão. Beleza, ali, só que a gente sabe que a história principal, tipo, a Cruella tem o lado bom e o lado mal dela, que todo mundo tem, beleza. Só que a Cruella que a gente conhece, meu, ela mata cachorrinhos.
Uhum.
A Malévola foi uma vilã, uma puta vilã que queria destruir o reino lá e prender a Bela Adormecida que ela prende? Nem sei a história.
A Malévola é a Bela.
É, a Bela Adormecida, sabe? Então, tipo, ela toca o zaralho na animação e depois a gente mostra, não, mas ela ficou mal daquele jeito e tudo mais. Tem um porquê. Beleza, tem um porquê, mas no final a mulher ficou a cucu da cabeça. E aí você pega um personagem que, tipo, meu, foda-se esse personagem, sabe? Eu não sei o que que ele faz, da onde ele veio. Eu nunca vi esse personagem na minha vida. O público, sabe, nem o próprio público do Homem-Aranha gosta desse vilão pra que, meu Deus, a gente precisa de um filme do Morbius. E aí você pega isso e quer levar pro público, gente, olha como esse vilão ficou do mal. Tá, mas quem que é esse cara?
Uhum.
Sabe?
I don't know her.
É.
Eu gosto muito da humanização que eles fizeram pro Coringa, porque o Coringa, ele, a gente tem um histórico assim, de simplesmente o cara ser um sádico maluco. Uhum. Você nunca entendeu, primeiro, ele é icônico, né? E você nunca entendeu a motivação dele. Só que a Harley, você tem a motivação dela desde o começo, assim, desde sempre você sabe que ela foi seduzida por um maníaco, então ela queria conhecer melhor a mente e a psique daquele cara, e aí de repente ele virou o estudo dela contra ela mesma, então ela
É uma
começou a ser.
síndrome, né? Quando você se
É.
apaixona pela pessoa que te captura, essas coisas.
Ela começou a se aproximar mais desse cara e ver que o mundo, pela visão dele, era totalmente diferente. Aí ela se deixou seduzir por isso e ela acabou virando uma vilã. A dela, tipo, você já sabe e você consegue entender. Só que a dele, você não sabe. E por ver a dela junto, você fala assim: porra, o cara conseguiu seduzir uma psiquiatra, psicanalista, não lembro bem a área dela, mas era uma pessoa que já sabia os perigos que estava correndo. Então, o quão. É louco é a origem desse cara. Como que ele chegou nesse nível de poder e de loucura? E aí você vai vendo aquela trajetória lá de tipo, ah, e a sociedade, tem toda a questão dos abusos que ele sofreu, das explorações que ele passou e tudo mais. Você fala assim, pô, né? É crível, sabe aquela coisa tipo assim, é crível. Você consegue acreditar que aquilo ali realmente pode acontecer com alguém, porque acontece com muita gente. Aí quando vai para Morbius. É aquela coisa assim, eu sou cientista, eu tenho conhecimento de um monte de coisa, eu quero fazer uma cura aqui para mim porque eu tô muito doente. Eu vou atrás de um animal que passa raiva, passa peste, passa covid, e aí ele achou que ia dar tudo certo, tipo, deu tudo errado. Então, porra, é crível, em partes é, porque a gente sabe que assim, animais transmitem doenças.
Cientista rico, você acha que ele vai causar, ajudar a população? Não, ele quer coisa para ele.
É, ele quer fazer o tênis a jato dele, pra poder
Tem
dar pro filho dele no Natal.
um memezinho, uma página do uma história do Homem-Aranha muito da hora que ele tá enfrentando o Homem Pterodáctilo. E aí o Homem-Aranha tá falando: "Porra, mas você descobriu todo esse poder, você pode ajudar as pessoas a se livrar do câncer, acabar com a guerra no mundo." Dele: "Não, eu só quero transformar todo mundo em dinossauro, sabe?"
É
Foda-se.
exatamente isso. Tipo, que propósito bosta. Então, aquela coisa assim, pô, é possível isso acontecer com toda certeza. Meu, se você deixar um morcego chupar teu sangue, provavelmente você vai pegar a raiva. Você sabe disso. Então, assim, o ser humano que você é hoje não vai ser o ser humano que você vai ser daqui 2, 3 dias que você vai estar com raiva. Só que assim, pô, o cara é um cientista. Ele não é um leigo. Ele não é um idiota. Ele não foi lá e pegou assim, nossa, vou me curar com morcego porque eu acho que vai dar boa. Tipo, pô, ele tinha conhecimento, ele tinha, né, o mínimo de instrução. Aí foi lá e fez bosta. Então, sabe assim, aquela coisa assim, tipo, ai, esse. É basicamente isso, assim. Esse vilão surgiu porque ele fez bosta. Porque ele estudou 4, 5, 6 anos numa faculdade renomada, saiu de lá e falou: como que eu vou acabar com o meu diploma e com a minha carreira? Vou injetar coisa de morcego em mim. Ai, gente, não dá pra acreditar. E o resto do filme é ele soltando fumaça e fazendo performance. Ai, gente, começa um negócio assim, tipo, não dá para um ser humano acreditar que aquilo ali poderia acontecer na vida real, cara. Tem ET. Assim, eu acredito que um ET vem pra Terra, solta laser pelo olho, tem super força e um monte de coisa. Mas esse cara fazendo essas bosta, eu não consigo acreditar.
Serei eu bem ponderada e razoável.
Depois de Morbius, a gente teve em maio Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura.
Maneiríssimo, que filme bom.
Esse eu fui ver duas vezes no cinema. Porque
Mano,
eu gostei muito.
a quebra que esse filme gera na expectativa em relação a Marvel é sensacional. Porque eu lembro que quando a gente foi assistir, você já tinha falado: ah, e o cara que tá dirigindo é um cara que faz coisa de terror. Eu já falei assim: coisa de terror, ai que
É,
bosta.
o Sam Raimi, ele fez a trilogia do Homem-Aranha também.
Aí eu fiquei pensando assim, beleza, coisa de terror, que bosta, o que que vai virar esse filme? Quando começou a sair trailer de Doutor Estranho Zumbi com trocentas mãos, com aquela capa preta, aí depois no filme, né, a gente vê a cena da Wanda saindo do mundo dos espelhos e das gotas da. Gente, sensacional, virou um terrorzão fudido. Que filme bom. Aquilo ali foi bom.
É, a única coisa assim, multiverso ele não tem.
É, não tem. Assim, só tem loucura. Multiverso não tem.
E ele é. Gente, você vê comentários e quando o filme foi lançado e tudo mais, ele devia se chamar Feiticeira Escarlate versus Doutor Estranho. Porque a gente só lembra dela.
Aham. Uhum.
Ela foi icônica demais durante o filme. Não gostei do final. Não gostei do que fizeram com ela no final. Não gostei de terem transformado ela numa vilã.
É.
Porque, porra, a gente acompanha todo o processo de dor dela no, nos filmes. Ela perdeu o irmão. Perdeu a única família que ela tinha, né? Aí ela teve que perder o Visão, que era pra... Era um robô, mas era a paixão da vida da mulher, gente. Pessoa casando com travesseiro tem que respeitar a mulher casando com um robô.
Né?
Aí a mulher perde isso. O Thanos acaba com o marido dela na frente dela.
Márcia, me deixa, respeita meus fetiches.
Né? É, ela luta contra o Thanos. O bicho mata o marido, o Visão, o marido dela, na frente dela, ainda faz ela desaparecer. Depois a mulher, tá certo que ela escravizou uma cidade inteira? Sim, mas foi fofinho, gente.
Mas tadinha, você não sabe o que ela passou. É depressão, sabe, não, você já passou.
A mulher perdeu os filhos, cara.
Sim.
E aí você tem toda essa construção, no final, porra, ela fica mó culpada pelo que ela fez, e ela se isola e vai embora. Pô, o próximo filme é... Ela é louca e ela é a vilã agora. Ah, velho. O foda é que o trailer não mostrava isso, de que ela seria vilã. Mostrava de que ela ia, em algum momento, ela ia ajudar o Doutor Estranho.
Aham.
Uhum. E a gente ia ter, tipo, um momento que ela ia ficar full pistola. Só que, assim, eu não achei que o full pistola seria no começo e ela já tava tocando o zaralho e ela quer matar todo mundo. Falei, putz, velho. Ai, vamos passar pano aqui pra Wanda. Mas, assim, não era o que eu queria.
Olha, assim, na minha visão... Eu gosto muito desse filme por causa de toda essa pegada, assim, que eles quebram bastante a minha expectativa em relação à Marvel, porque a Marvel tá com a Disney, né? Então, assim, é muito difícil a Disney botar uma coisa diferente que não seja mundo das princesas e todo mundo viver feliz pra sempre no final. Aí vem esse diretor aí e coloca umas cenas, assim, bizarríssimas. Gostei. A atuação da... Qual que é o nome dela? Olsen. Elizabeth, né? Elizabeth Olsen. Uhum. Olha! Nossa, tô craque. A atuação da Elizabeth Olsen, pra mim, melhorou muito, assim. Muito mesmo. Nesse filme, a atuação dela tá, assim, genial. Então ela consegue transformar aquela personagem que ela era bobinha e inocente em uma vilã. Ela compra esse papel de vilã e ela cumpre isso. Beleza. Só que, assim, na narrativa geral... Ah, voltando ali pros quadrinhos, né? O que eu sei. É, a Wanda, ela meio que... Ela não é a vilã. Mas ela vira a vilã da história de algumas pessoas. Que é quando tem o negócio lá do No More Mutants. Uhum. Ela sai exterminando geral. Então, assim, ela não é a vilã naquele momento. Mas por ela ter ficado muito magoada por uma situação que acontece com ela, ela quer se livrar dos mutantes. Então ela acaba virando a vilã da história de algumas pessoas. Só que a Marvel ali, ela jogou como se ela fosse a vilã da história de todo mundo. Porque ela queria destruir o mundo e daí acabar com as... Ai, qual que é o nome? Com o multiverso, que ela ia cagar com a linha do tempo e bababá e bababá. Beleza, ela não é só a vilã de uma parte da população. Ela vira vilã da história de todo mundo porque o que ela ia fazer ia cagar com a vida de todo mundo. Só que... Nossa, mano. Fica aquela virou, coisa assim, tipo...
Jogou toda a história dela no ralo.
É, mais ou menos isso.
A gente teve uma construção muito boa da personagem pra no final resumir que ela é louca. E que
louca.
Igual a Daenerys no Guerra dos Tronos. A gente teve toda a construção e tudo mais e no final ela só ficou lembrada como é. Não, ela é louca mesmo, gente. Deixa ela pra lá.
Aham. O que me dá um pouco de medo. Eu sei que vai vir mais coisa... Porque agora vai vir o negócio, a série lá da Agatha. É, provavelmente teremos um Wicano aí, não é mesmo? Com a nova escalação do elenco.
Rumores,
vem aí. Então, assim, dar continuidade ao universo da Wanda, eles vão dar. Só que, de qual forma? Porque aí me fica assim, tipo, porra, construíram um personagem que é o ícone das gays. Todas as gays amam a Wanda. A história dela é muito boa, é muito crível também, você compra essa dor dela, essa ideia de tipo, puta, olha o que ela passou, olha que difícil, realmente o que ela tá fazendo é certo pela visão dela, Porque ela começa a defender os interesses dela, porque ninguém defendeu os interesses dela. Uhum. Em momento nenhum. Tem aquele momento em que, tipo, ah, tem a bomba Stark lá. Ninguém tava lá pra proteger ela. É, aí teve um negócio lá do Visão. Ninguém foi lá consolar a garota. Ninguém foi proteger o Visão. Foi ela que teve que destruir a joia do Visão e ainda ver o marido dela morrer de novo pelas mãos do Thanos. Tipo, ninguém fez nada por ela. Uhum. Então, porra, na situação dela eu faria a mesma coisa. Tipo, ninguém tava aqui comigo, agora vocês vão todos se ferrar. Só que ela tem uma essência pura, porque você vê que em vários momentos, até quando ela era vilã lá no primeiro filme, ela tinha uma essência de tipo, pô, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que aquilo ali não é certo.
Uhum.
Então eu vou fazer da maneira mais correta ao meu alcance. Então ela fazia as coisas porque ela era forçada lá no primeiro filme, e aí quando ela viu que tipo, puta, não tô fazendo o negócio certo, aí ela mudou de lado. Então ela tem uma essência boa, mesmo passando por um monte de dificuldade. Pô, ela ficou presa com uma bomba do lado da cara dela e ela não saiu matando geral. Então, nesse momento ela vira vilã por causa disso, por causa daquilo. Tá, beleza, mas pela essência e pela história que eles construíram da personagem, não dá pra comprar totalmente essa ideia aí, não. E até porque fica aquela coisa tipo, puta, vocês zoaram com a história da guria.
Viu? Isso é uma história de personagens icônicos que tem um passado triste e acabaram virando vilão. Funciona melhor que Morbius.
Querido, qualquer coisa funciona melhor que o Morbius. Você lê a receita de gelatina que tem na embalagem, você já vai falar, nossa, que incrível, que plot twist no final. Morbius não tem nem a essência da receita de gelatina do bocão.
Serei eu bem ponderada e razoável.
E logo depois de Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, a gente teve a estreia de... A estreia é pra acabar. A gente teve a
estreia...
Histeria coletiva. Né? Que tá acontecendo aí nessa semana, que eu acho. A gente teve a estreia em julho de Thor, Amor e Trovão. E aí, Valerie?
Ai, é bem colorido, né? Eu gosto das cores. Eu não
sabia que existia tanta cor assim.
Pois é, parabéns pra pessoa que fez ali o... Ai, como que é o nome? Technicolor ali. Muito bom. É, muitas cores do arco-íris. Mas assim, é um filme pra você assistir com uma criança. É isso. É um filme pra você levar o teu filho pra assistir. Ele vai adorar. Ele vai se divertir. Ele vai falar, melhor filme da minha vida. Você como adulto, você vai falar assim, nossa, dá bem que o ingresso foi quinzão. Porque assim, não é um filme muito bom, não. Mas, em contrapartida, voltando nessa coisa aí das cores, de verdade, assim, eu acho um filme com uma beleza estética muito boa. Tem, uhum. Tem muitos momentos, assim, que agora que a gente tá acompanhando mais essas coisas de filme, eu me atento mais a algumas coisas. E nesse Thor, Amor e Trovão, teve uma jogada que eu achei sensacional, que foi aquela cena que fica tudo preto e branco, sabe?
Ah, quando eles estão lutando contra o Gore.
Isso, nesse momento que o filme fica preto e branco e poucas coisas têm cor, que é onde... Eu não lembro muito bem o que acontece, mas eu acho que eles estão com os martelos, e os martelos emitem luz, não é?
Aham.
Uhum. Tá, então é a luz dos martelos. Aonde essa luz alcança, tem cor. E onde a luz não alcança, tá tudo preto e branco. Então, tipo, são pedaços pequenos da tela que tem cor e os outros não. E aquilo ali, pra mim, foi sensacional. Eu falei assim, gente, isso é de uma beleza estética. E pra fazer isso, deve ter dado um trabalho do caramba. De você ficar trocando cor a cada frame, assim. Deve ter sido um saco pra editar aquilo ali. Então eu fiquei pensando, pô, deu trabalho aquilo. E esteticamente falando, ficou muito bonito. Mas daí a gente volta lá pra cabeça flutuante de CGI. Aquilo ali, putz grila, aquilo ali é complicado de defender.
Olha, foi um filme que assim, se eu soubesse que ia ser aquilo, eu não teria pago pra ver no cinema. Porque ele é um filme dispensável.
É um filme de sessão da tarde.
É, e eu acho que é aí que começou a pegar com os fãs da Marvel, que é assim... Todo mundo tá reclamando dessa quarta fase da Marvel. Eu acho que essa quarta fase da Marvel tá funcionando mais nas séries do que no cinema.
É.
Eu não veria problema se desse uma folga dos filmes no cinema, sabe? Porque a gente tá tendo muito filme da Marvel.
Uhum.
Muito filme de super-herói, na verdade, nem da Marvel, assim. A DC tá voltando a engatinhar agora nesse quesito. Mas, cara, a gente teve Marvel, assim, um atrás do outro. A gente teve Homem-Aranha, aí depois teve Eternos, aí agora Morbius, aí Doutor Estranho, aí Thor. Esse ano ainda tem Pantera Negra, ainda tem Guardiões da Galáxia no final. Tem mais um filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso que estreou, sabe? Uhum. É muita coisa pra você acompanhar. E lógico, você não vai conseguir manter a qualidade de tudo lá no alto. Os filmes da Marvel não são tipo aquela coisa de um espetáculo de qualidade. Ou o CGI, a porradaria, é muito boa, mas uhum. O roteiro peca. Ou o roteiro é bom e o resto não acompanha. E tá desandando, cara. Thor, Amor e Trovão foi uma coisa assim... Pra que esse filme?
É, mas o CGI é belíssimo. Menos a cabeça flutuante.
Nossa, aquilo foi medonho.
Mas a cena das crianças lá, que o Thor empresta o poder pra elas... Aquilo foi sensacional, esteticamente falando. Nossa, acho que até de roteiro também, tipo, nossa!
Pois é, Valerie, mas e aí? Você quer ver 2 horas de um quadro de uma merda, só que essa merda foi pintada bonita? Ou você quer ver, tipo, um quadro de várias coisas que faz sentido? Mesmo que não a qualidade técnica daquela pintura não seja boa, só que faz sentido pra você.
Nossa, você falou que nem é aquele episódio do South Park do... Você quer votar no babaca idiota ou no sanduíche de merda?
Então, sabe? Tipo, cara, um quadro de merda vai ser uma merda do mesmo jeito. Mesmo que ela seja uma merda muito bonita. Agora, um quadro que faça sentido, mas né, que os detalhes técnicos deixem um pouco a desejar, é mais atraente. Porque o resto compensa. Só que, cara, não rolou... A história foi muito fraca, tinha muita piada. A coisa mais engraçada era aquelas cabras, e sabe, um filme de super-herói que tem porradaria, vilão, foda e tudo mais. O mais engraçado e o mais legal é 2 cabras gritando o tempo todo. Sem contar o desserviço que fizeram com as personagens femininas.
Não, mas peraí, eu amo. Agora vou focando nesse negócio aí das cabras. Eu amo. Que o cara que dirigiu esse filme, ele se justificou depois falando: não, as cabras são referência ao meme da cabra da Taylor Swift. Meu!
Ah, o cara percebeu!
Mano, o cara teve que explicar pros fãs o porquê que as cabras estavam gritando no filme. Pra mim, aquilo ali foi o limite. Ali foi, gente, pelo amor de Deus, todo mundo pegou a referência. Por que o cara tá tendo que explicar esse negócio aí?
Assim, Taika Waititi faz umas coisas muito legal, mas tem horas que ele exagera.
Ah, foi o Taika?
Foi.
Eu gosto dele.
Ele fez o Amor e Trovão, né? E ele fez o Ragnarok. Então, tipo, o Ragnarok foi a primeira vez que ele trabalhou ali no filme da Marvel.
Uhum.
E aí, Thor Ragnarok é dos filmes do Thor, ele é o melhor.
Uhum.
Porque o primeiro filme é muito chato, o segundo filme é muito sem graça, aí o terceiro ficou mais legal e tudo mais, ficou mais porradaria, né, mais colorido, ficou muito legal, eles abraçaram a esquisitice mesmo e funcionou. E aí chegou no Thor, Amor e Trovão, acho que a Marvel falou, não, vai dar certo, faz o que você quiser.
É, aí ele foi conceito, né, ele falou, nossa, vou fazer algo bem conceitual.
Ele foi longe demais. E não rolou, velho. Não. Thor, Amor e Trovão é um... Toda a saga do Thor é uma coisa muito esquecível no universo da Marvel.
Uhum.
Não vejo nenhum... Tipo, não é a mesma coisa que o Homem-Formiga marcou porque é uma direção nova, é uma técnica diferente e ele foi muito legal. E é um personagem que não era tão conhecido. Homem de Ferro, né? Porra, Homem de Ferro iniciou tudo isso. O primeiro filme é marcante pra caramba e depois desandou. Capitão América, depois do segundo filme, melhorou pra caramba. O primeiro filme é bem chato. Agora, Thor, desde o primeiro, não pega. Não conseguiram fazer legal, não conseguiram encaixar. E o terceiro deu aquela melhorada e logo depois já caiu de volta. Então, Thor, eu acho que é um personagem que não funciona. Ele funciona nos Vingadores, na equipe.
Mas isso que você falou aí, sobre essa questão de... o perfil do Thor... que ele assume no Amor e Trovão é muito melhor em séries do que em filmes. Uma coisa que eu acho que colabora muito pra isso, pegando por exemplo a Mulher-Hulk, acho que o melhor exemplo pra pegar é a Mulher-Hulk ou até o Ai, meu Deus, o Deadpool. Mas a Mulher Hulk se encaixa mais nessa minha perspectiva. O que que acontece? Na série da Mulher Hulk, existem episódios pra você construir o perfil do personagem e ele começar de um jeito e terminar a série de outro. Uhum. Então, no começo, inclusive, ela é advogada séria, que ela não tem tempo pra ser uma Mulher Hulk, ela não pode salvar pessoas porque ela tem que se concentrar no trabalho dela, ela tem que fazer os ganhos dela, e tipo, esse é o perfil de uma advogada séria. Muito bacana. Vai passando o tempo, ela começa a passar por um monte de situação que começa a humanizar e quebrar essa parede que ela construiu, e ela começa a ser escrachada, assim, tipo, ah, já que é pra ser Mulher Hulk, então vamos ser a Mulher Hulk. Já que é pra bater em vilão, então vamos bater em vilão. E tem muito essa coisa da quebra da quarta parede, né? Então ela, no começo, ela fala com a gente, só que ela fala do tipo, dando dicas, apontando coisas. E aí, no último episódio, tipo, ela faz piada, ela fala sobre o Demolidor, que ela gostaria muito de pegar de volta. Ela faz várias piadas, assim, que são, tipo, escrachadíssimas, ao extremo, no último episódio. Porque já construiu uma narrativa muito boa de esse personagem era uma pessoa séria, que passou por certas situações, e agora ela viu que a vida não precisa ser tão séria. Então ela é um personagem cômico e que é um super-herói. No caso do Thor, eu vejo muito que ele é um personagem que é sério. As pessoas esperam que ele seja um personagem mais sério, que ele não seja tão piadista, que ele não seja tão escrachado. E no Amor e Trovão, parece que depois que o Thor engordou, que eles engordaram, né, o personagem Thor, parece que assim, eles fizeram aquela coisa, ó, o cara meio que largou bet de tudo. A partir daquele momento em que ele começou a engordar e depois emagreceu, ele virou uma pessoa que só sabe fazer piada, que não sabe lidar com as próprias emoções, que não tem maturidade. É muito isso, assim, parece que aquele deus do trovão se tornou um menino do trovão, sabe? Ele ficou muito imaturo, ele não sabe lidar com as emoções dele, ele não sabe lidar com o fato de estar no mesmo espaço com a ex dele, ele não sabe lidar com o fato dele ter que proteger as crianças.
Pera, a ex Jane Foster ou a ex Martelo Mjolnir?
A ex... os dois!
Porque ficam fazendo essa piada o filme inteiro também.
Então fica aquela coisa assim, tipo, gente, ele passou por várias situações que, assim, deixariam ele mais humanizado, com toda certeza. Principalmente o fato de engordar, porque ele era um deus do trovão, com um shape maravilhoso e blá blá blá, e depois ele engordou do nada. Então, porra, humanizar o ser humano. Só que ali, ele ficou infantilizado. E as piadas dele não são boas, não convencem. Parece que todo momento ele tem uma dificuldade absurda pra conseguir lidar com situações simples, assim, sabe? Parece que ele virou uma criança no corpo de um homem, basicamente foi isso. Então acho que é por isso que o negócio não funciona.
Só que percebeu que o desenvolvimento maior que ele teve não foi no filme dele?
Foi no filme dos Vingadores?
Aham.
É.
Então ele foi muito melhor trabalhado nesses filmes, que não são filmes próprios do Thor, do que nos filmes do Thor.
Mas você não acha que isso pode ser também, agora um pouquinho fugindo assim, você não acha que isso pode ser também um pouquinho da mão do Taika? Porque o Taika, ele é meio piadista.
Não, mas ó, ele assumiu os dois últimos filmes. O Thor não funciona desde o primeiro filme. E o Taika não dirige os filmes dos Vingadores, né? Quem tava dirigindo eram os irmãos Russo lá. Então eles conseguiram dar um desenvolvimento e um peso pra história muito melhor do que nos próprios filmes solo dos personagens. E aí os dois primeiros filmes do Thor já não funcionam, eles são os mais fracos do MCU. E aí depois, quando veio o Ragnarok, que daí eles falaram, quer saber, vamos tentar uma coisa nova, diferente? Todo mundo falou, opa, muito legal. Nossa, o Thor mudou muito, mas virou um filme de comédia. E aí a gente teve o desenvolvimento dele nos filmes, no Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato. Então ali foi o ápice do desenvolvimento dele. E agora que voltou pra aquela coisa idiota que a gente tinha, sabe? Então, porra, o personagem teve todo ali seu arco de depressão, o arco de perda e tudo mais, e, né, ele ficou gordo, engordou, ele teve que perder todo aquele peso, perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo, cara, acabou tudo, a vida do tipo, só tem ele. E o cara volta como um mané.
Como uma criança, sabe? Tipo,
Eu não ligaria se tivesse as piadas. Só que se tivesse no mesmo nível de Thor Ragnarok. ou até um pouquinho menos, porque assim, tem algumas piadas em Thor Ragnarok que também pra mim não funcionam. Tipo, a hora que o Thor conhece a Valkyria e ele se apoia e escorrega, ou ele vai jogar uma coisa no vidro, o capacete reflete e bate na cabeça dele, tipo, sabe? É coisa assim, trapalhões.
Uhum.
Então essas piadinhas não funcionam pra mim. E aí, o Thor Amor e Trovão elevou isso ao máximo, é o tempo todo piadinha sem graça. Então, eu acho que é realmente, tipo, não sabemos o que fazer. Porque, ó, se você for ver, cara, é um deus nórdico. Ele não morre, o cara é foda pra caralho. Então, fica o mesmo nível do Superman, assim. O que, que a gente vai fazer com esse personagem que é um deus?
Uhum. E, assim, vamos colocar em um parâmetro o Thor e o Loki. Nossa, uma ótima comparação.
Vai.
Não, fala, querido.
Não, eu não ia reclamar. Eu ia apontar mesmo que, tipo, cara, o mais legal dos filmes do Thor é o vilão, o Loki.
É, então, e assim, os dois, eles passam pelas mesmas coisas boa parte do tempo. Tem a questão ali do Loki ser adotado e ele descobrir isso e tudo mais. Então, assim, o Loki, ele também passa por perdas. Na série do Loki tem aquela questão lá da quase morte, da destruição do universo e criação de um monte de multiverso. Então, tipo assim, o cara, ele fez muita merda na vida dele. Ele passou por muita merda e ele perdeu muita gente também. E aí, quando você vai comparar o Thor e o Loki, ele amadureceu com tudo aquilo. Ele continua sendo vilão, ele não é uma pessoa boa, só que as atitudes dele mudam muito. Então ele começa a perceber que, assim, as pessoas têm certas fraquezas que ele pode se aproveitar. Ele começa a ter planos que são mais estruturados, não são só, ah, vamos lá e vamos meter o louco, sabe? Ele pensa antes de fazer as coisas. O Thor, em consequência de tudo que ele passou, parece que, assim, deixou ele abobado. Uhum. Que ele começa a fazer as coisas sem pensar antes. Que principalmente o negócio lá das crianças, que ele vai socorrer as crianças assim do nada. Que a prefeita ainda fala, ah, sai, vai lá fora pra poder voar. Ele vai, ele destrói a prefeitura. Então, tipo assim, cara, são atitudes inconsequentes que não casam com a ideia do herói. E principalmente, se você colocar o Loki, que passou por coisas muito parecidas que o Thor, não faz sentido, sabe? Por que que o Loki amadureceu e por que que o Thor se tornou mais besta do que ele já era? Fica estranho, fica muito estranho.
Serei eu bem ponderada e razoável.
DC Liga dos Super Pets.
Aqui,
adoro.
Começa a entrar num lado em que, assim, a gente não viu.
Eu adoro DC Liga dos Super Pets, eu amo, porque fala de pets, eu acho importante trazer essa pauta, sabe? Ninguém tá falando sobre animais de estimação, a DC veio e trouxe. Icônica.
Cara, depois veio DC Liga dos Super Pets, é um filme pra criança, né? Tipo, ou pra criança, ou quem gostou de Thor Amor e Trovão.
Ou pra pessoas que gostam de pets, que tem pets.
Será que, tipo, esses filmezinhos, assim, fazem um sucesso?
Como assim, filmezinhos assim? O que que é o zinho? O que que é esse diminutivo aí?
Não, é porque, tipo, é um filme pra criança, é animação. Pô, são cachorros que ganham superpoder. Tem o cachorro do Batman, tem o cachorro do Superman.
Do Superman.
Tem um porco. E aí?
É o Porco-Aranha? Hein, é o Porco-Aranha? Não é o Porco-Aranha?
É da DC, né, Valerie?
Não, ai, que podre! Nossa, se tivesse um Porco-Aranha ia ser sensacional.
Esse eu falei, cara, eu não vou nem passar perto, que esse daqui não é pra mim. Nem animações, assim, dos super-heróis, eu não paro pra ver. Tem uma galera falando que, tipo, é um filme só pra um filme engraçadinho que faz referência, tipo, à cultura pop. Igual os filmes da Lego, quando saem.
Ai, é que assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente tá falando de empresas. A gente não tá falando de associação beneficente, a gente não tá falando de nada disso. Estamos falando de empresa. Empresa não é feita pra ser boazinha, empresa não é feita pra fazer amigos, empresa é feita pra fazer dinheiro. Então, assim, esse tipo de filme é coisa pra criança, dá muito dinheiro. A gente sabe que dá. Tanto que foi proibido propaganda pras crianças e começaram a tirar um monte de programa do ar que tinha propaganda de brinquedo, de não sei o que, não sei o que lá, porque era muito perigoso. as crianças, elas consomem muita coisa. E elas desejam muita coisa. Só que elas não têm poder de compra. Quem tem poder de compra é os pais. Então, assim, vem um filme desse pra fazer o quê? Pra vender pet, pra vender pelúcia, pra vender bonequinho, pra que o pai compre o ingresso pra ir no cinema. Então, assim, é pra fazer dinheiro. E com certeza faz dinheiro. Só que eu acho que provavelmente deve ser um filme meio Sessão da Tarde, assim, pela premissa. Que provavelmente mais tarde eles vão vender pra televisão, pra fazer transmissão. Então, mesmo depois do cinema, ainda vai estar gerando dinheiro. E ele cumpre pro propósito dele, sabe? A gente tem que lembrar que, assim, ah, o filme não é bom, o filme isso, o filme não é aquilo. Só que, assim, o filme ele é feito pra fazer dinheiro. Então tá fazendo o que ele foi proposto pra fazer, que é dinheiro. Então não tem muito o que esperar, sabe?
É. Filme pra vender brinquedo.
É basicamente isso. Quando você vê coisa infantil, assim, um ótimo exemplo é Disney, cara. Disney, ela não faz filme pra agradar. Eles fazem filme pra gerar dinheiro, assim. Só que a Disney faz isso de um modo muito inteligente. Porque, assim, eles fazem roteiros bons. Então o filme ele agrada e vende muita coisa depois. Porque eu assisto, sei lá, Vida de Inseto. Eu fiquei muito triste de saber que não tem mais o espaço do Vida de Inseto na Disney. Então eu nunca mais vou ver esse troço na minha vida. E eu queria muito ver, porque tem uma cena do Vida de Inseto que eu amo, que é aquela do morri!
Sim.
Pra mim aquilo é icônico, me agrada, a narrativa é muito boa, então eu queria consumir mais, eu queria estar no meio daquela guerra e encenando aquela peça, sabe? Muito engraçado, muito divertido. Mas tem certos filmes que, assim, a gente sabe que tem muita coisa por trás, né? Produção, orçamento, direção. Então, às vezes, eles só precisam soltar um filme pra poder gerar uma renda extra naquele ano. Então tem certos filmes que a gente não pode contar muito, esperar muita coisa. Agora Morbius.
Agora Morbius.
Eu acho que não era um filme que, assim, era pra dar tão errado assim, sabe?
Depois a gente teve estreia de Homem-Aranha no Aranha-Verso, parte 1. Que eu, gente, sinceramente, eu não vi nem o primeiro.
O que que é animação?
É, lembra que aquela animação do Miles Morales, que é uma animação foda pra caralho. Eu vi pedaços porque a minha irmã tava assistindo. Assim, a animação é um espetáculo. Mas...
Você não assistiu?
Não.
Mentira. Não, eu assisti, menino.
Caramba.
Aham.
A Valerie vai ter mais propriedades pra falar do que eu.
Ai, assim, faz um tempo já que eu assisti esse. Faz algum tempo que eu assisti esse negócio. É um filme de sessão da tarde, só que é um filme de sessão da tarde bacana, assim, sabe? Não é aquela coisa que você fala assim, mais um filme pra botar na sessão da tarde. É um filme massa. Tem muito essa coisa de ficar trocando a animação, que eu acho legal. Principalmente porque eles colocam personagens com pegadas totalmente diferentes. Que tem aquele porco com cara de cartoon.
Uhum.
Aí tem a menina, que ela é uma coisa meio anime, assim. Aí tem aquele todo preto e branco, né? Que é uma coisa meio... Ai, qual que é o nome?
Homem-Aranha Noir.
Isso, que ele tem uma coisa muito Watchmen, assim, uma vibe bem Watchmen.
Uhum.
E aí tem os outros três, que são o 3D que a gente já tá acostumado. Então, todos esses, assim, conversando, você vê que são trabalhos diferentes, são animações diferentes. O mundo deles também, você fica curioso em conhecer para poder saber o que tá acontecendo ali, qual que é a pegada, qual que é a diferença em relação ao mundo do Homem-Aranha que a gente conhece. Só que... Ah, não é uma coisa assim, de uma história que você fala assim, nossa, Ah, não é tipo um Nemo, sabe? Não é aquela coisa que você fala assim, meu Deus, como essa pessoa sofre, que difícil essa vida, aí chega no final, tipo, nossa, tá tudo bem. Só que tem uma coisa, que é a questão ali do Peter Parker. Eu lembro que ele tem algum tipo de doença lá, que no final você... Acontece um rolê lá com ele, não vou dar spoiler, mas acontece um rolê lá com ele por causa da doença, e aquilo ali meio que toca o coraçãozinho de quem tá assistindo, assim, cara. É bem triste. Então, tem uns momentos que você fala, você para e se identifica com os personagens. Só que não é um nível tipo, ai, nossa, Marvel da vida, vou assistir 1 milhão de vezes. É pra assistir um filmezinho assim de vez em quando, um filmezinho legal, sabe?
É, ele é muito bonito, mas não é o que me chamou atenção. E esse daqui agora, por ser parte 1, acredito que vem uma parte 2, acho que seria uma trilogia do Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Uhum.
Mas, cara, eu lembro que saiu notícia de que ia sair, e é isso. Sabe, não teve divulgação, não teve fervo igual o primeiro filme teve. Que, nossa, o primeiro filme, caralho, foi bombástico pra caramba. Então eu acredito que, assim, por ele ser uma animação impecável e ser um estilo muito foda, essa nova parte não fez o mesmo barulho, porque é algo que a gente já espera que seja foda, sabe? Se mantiver no mesmo nível, beleza, mas vai ser mais do mesmo. Só que acho que não tem como melhorar mais do que já melhoraram. Então, acredito que passou batido por muita gente. Eu só tô sabendo. Se sabia, ninguém me falou. Se sabia, não tava sabendo. Porque eu só vi mesmo na hora de montar o roteiro.
Mas é um filmezinho legal, assim. Dá pra sentar, comer uma pipoquinha e assistir uma coisinha legal com a família, sabe? É bem filme pra assistir com a família.
Agora, o último que estreou, né, até a nossa gravação aqui, o último é Adão Negro. Cara, filmes da DC.
Eu não posso opinar, não sei de nada.
Eu não conheço nada do personagem. Eu sei que ele tem uma briga ali com o Shazam e com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha.
Nossa Senhora!
Olha só esse crossover.
Que filmão!
O Shazam e o Superman. Mas também é um outro, assim, que eu não conhecia nada. Da DC, o que a gente mais conhece mesmo, que todo mundo solta o tempo todo pra gente, é Batman e Superman. Qualquer outra coisa, assim, da DC, eu não conheço profundamente. Tem alguns personagens que eu conheço mais, que é o Aquaman, eu conheço pouquíssima coisa. Mas Adão Negro já é um vilão, eu acho que ele é um vilão, cara, não faço ideia. Estreou, não tive vontade de ver, gente, não sei se eu vou assistir, não é algo que me chamou atenção, nem pelos trailers, nem nada. Mas levantou uma polêmica, que eu vi pelo Twitter. Um youtuber levantou uma questão polêmica no filme, que é assim, a gente tem heróis ali e tudo mais, eu sei que tem o Adão Negro, tem o Gavião, acho que tem a Mulher Gavião também, tem mais uma outra galera ali da DC. E ele reclamou de um único ponto. Por que o personagem Gavião é rico no filme? E aí a gente fica se perguntando, ué, por que o personagem não pode ser rico? A questão vai mais a fundo quando o Gavião é o único personagem negro. E isso incomodou muito esse youtuber.
Você tá me zoando?
Aham. Por que que ele é rico? E aí chegou
Meu
uma discussão.
Deus do céu!
Um monte de gente falando, cara, quando a gente vê um personagem branco nos filmes, ninguém questiona como ele fez a fortuna dele.
Sim,
agora,
né?
Agora, o Gavião, que tipo, mano, ele é o Gavião, ele é um super-herói, a gente vai começar a questionar como assim esse personagem negro conseguiu essa fortuna toda. Tipo, não faz sentido. Foi essa discussão que o filme gerou.
Meu senhor amado, nossa, que polêmica boa.
Eu fiquei, cara, sério que você vai fazer polêmica porque um personagem negro é rico? Você não pode ver uma pessoa negra rica que isso não faz sentido pra você num filme que o cara se veste de Gavião.
Não, e o pior é quando você falou, ah, gerou uma polêmica, eu ia fazer uma piadinha falando, ah, quer ver que o youtuber falou, por que que o nome é Adão Negro e não Adão Branco? Por que que o Adão tem que ser negro? Eu ia fazer esse tipo de piada. Meu, eu não esperava que ia ter realmente racismo no meio da polêmica do negócio.
Ai, que idiota.
Eu ia na piada porque eu falei, não é possível que tenha relação com racismo e negro. Mas sim, tinha.
2022, né, gente?
Olha, nossa, cara, eu nem sei o que dizer. É isso, ser humano.
Ai, foi a única coisa que eu vi de Adão Negro. O resto não me chamou atenção. Não
fofoqueira.
De ver. Ah, lógico, eu ia no Twitter pra ver fofoca, né? Meu Deus, atualizado todo dia graças ao Choquei.
E o saquinho de lixo também, amo esse perfil.
Serei eu bem ponderada.
E, ó, agora a gente entra na categoria filmes que ainda não estrearam. Então dá meio que pra fazer um resumão, assim, de qual que a gente tá esperando mais. Esse mês agora tem Wakanda Pra Sempre. A gente tem no próximo mês, acho... Não, esse mês também tem Shazam, mais a segunda parte do... A continuação, né? O segundo filme de Shazam. E no final do ano a gente tem um especial, Guardiões da Galáxia, Presente de Natal. O que esperar, Valerie? O Wakanda Pra Sempre tem trailer, e é algo que realmente eu tô muito ansioso pra ver, justamente por causa, né, se o filme vai prestar homenagem ao Chadwick Boseman, e ele parece ter um tom bem mais sério do que os outros filmes da Marvel que estreou esse ano. Shazam, eu gostei do primeiro filme, mas não é algo que eu quero ver essa continuação. Foi legal, mas, gente, não exagera. Não foi tudo aquilo pra ter uma continuação. E Guardiões da Galáxia, Presente de Natal, eu vi que vai ser canônico.
O último especial de Natal que eu assisti foi o do RuPaul's Drag Race. Então, assim, se for um especial de Natal nível RuPaul's Drag Race, em que todo mundo... Everybody's a winner... Ai, pra mim não vai dar, não. Ah, não vai descer de jeito nenhum. Uhum. E se tiver RuPaul performando, dando espacate daquele jeito que a gente sabe que é um dublê, e começar umas palhaçadas dessa no Guardiões da Galáxia, pra mim, acabou ali.
Uhum.
Então, assim, gente, é que especial de Natal, ele é um especial feito pro Natal. É. Que é uma data que é família, comemoração... coisas felizes. Não vai ter quebra-pau, gente. Não vai ter sangue. Não esperem isso. Não vai ter cabeças rodopiando 360 graus. Ninguém pode esperar isso num especial de Natal.
É, eu acho que vai ser um filme bem bobinho.
E Guardiões da Galáxia, ele já é meio bobinho, assim. Principalmente porque o personagem principal, que é o Senhor das Estrelas, ele tem essa vibe mais bobinha. E ele tem uma vibe muito família, né? Porque o histórico dele tem a questão ali dos dois pais, da Terra. Ele sempre quer fazer propaganda da Terra e a questão das playlists dele. Então, ele tem muito essa essência de família, de felicidade, de até um pouco de nacionalidade também. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma vibe bem Senhor das Estrelas brilhando muito nesse especial. Mas se começar com essa coisa de RuPaul, de todo mundo é um vencedor, e começar um lip sync fajuto.
Ai,
eu vou desistir.
Natal, Marvel e Disney, você acha que vai ser algo violento, sanguinolento? Vai ser bobinho.
Ah, mas se não tiver RuPaul performando daquele jeito, não, todo mundo vencendo,
isso,
pra mim já tá valendo.
Com certeza não vai ter.
Se não tiver drag queen que não competiu ganhando coisa, aí tá no bom.
Mas, cara, vai ser algo bobinho, sabe? Então, desses três, eu tô muito empolgado pro Pantera Negra. É triste porque a gente não vai ter o Chadwick, mas...
É, então, você vai estar empolgado pra Pantera Negra mesmo todas aquelas polêmicas lá da vacinação?
É porque, assim, eu tô empolgado pra ver a homenagem.
Aham. Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, eu tô com receio de ser a mesma coisa que foi Thor. Eu sei que pelo trailer tem um clima pesado e tudo mais. Só que, né, a gente sabe o histórico da Marvel de querer meter piada em tudo e acabar fazendo algo sem graça. Mas o primeiro Pantera Negra foi muito legal, o filme. A gente teve toda essa questão da atriz que vai fazer que faz a Shuri, né, que foi contra a vacina e tudo mais, atrasou
que atrasou a gravação
do filme. É, tem a questão da perda do Chadwick pelo câncer, que já é pesadíssimo pra caramba. E queria que a Marvel trocasse a personagem. Eu acharia que, pô, toda a campanha que ela tá fazendo e tudo mais, queria muito, mas não rolou. Mas acho que pela homenagem do cara, vale. E porque o namoro que eles vão apresentar é um puta de um gostoso também. Então...
A gente tá lá pra ver homem pelado, é isso?
É, isso aí. Não, eles ganharam as gays na hora que meteram um cara de cuequinha sem camisa ali.
É isso que a gente tá lá pra ver, a gente quer ver a mão.
Então, cara, olha só, a galera reclama muito de que a Marvel quer meter personagens LGBT nos filmes, ela quer meter mulheres empoderadas, e o Nerdola fica full pistola por causa disso. Só que a Marvel sabe que vocês vão consumir do mesmo jeito e que isso vai atrair mais público, vai atrair as mulheres e vai atrair as gay que quer ver os homens sem camisa.
É, e as mulheres empoderadas também, a gente gosta.
A Marvel
gosta.
Sabe o que dá dinheiro, meu, a Marvel colocou ali É, o cara é só de camiseta. É assim, só de camiseta. O cara
só de calcinha?
Mano, o meu Twitter foi a loucura. Sabe? A Marvel sabe como fazer dinheiro. Ela sabe como pegar as pessoas. Então o Nerdola pode ficar full pistola, mas é isso. E a gente vai lá pagar pra ver o cara. Vou esperar a primeira semana pra ver as reações.
Uhum.
Pra ver se não vai ser uma babaquice, igual aos últimos filmes. Se for algo decente, dá pra ir assistir. Porque essa parte da homenagem do Chadwick, continuar a história, que é uma história super importante, né? Porra, todo o elenco, praticamente, eles são personagens negros. Então a gente tem que prestigiar, porque todo o contexto da história é foda, é importante. E pega as gay também, porque quer ver um homem sem camisa.
Mas esse negócio aí que você falou sobre a atriz e tudo mais, eu pensando assim como roteirista, sabe uma coisa que ia ser muito legal? Até como fã também, que eu, nossa, eu ia aplaudir muito se acontecesse. A atriz que interpretou a Michonne, que é a comandante lá do exército de mulheres, virasse o Pantera Negra. Pra mim, aquilo ia aplaudir de um jeito.
Uhum.
Só que assim, e claro que ia perder aquela coisa de, ah, e o legado da família, porque o irmão dela foi o Pantera Negra, então agora ele passa a coroa pra ela e ela assume essa responsabilidade como família. Ia perder essa essência. Só que, pensando em termos de uma guerreira que já tá preparada pro campo de batalha, já passou por muita coisa, e praticamente assim, ela só precisa botar uma roupa de Lycra preta, pra mim é sensacional.
É, Mas acho que pelo que a gente viu no trailer, a construção toda é pra Shuri assumir o manto.
Ah, com toda certeza vai ser pra ela, não faz sentido assim. Entre colocar uma guerreira que vai continuar sendo guerreira, ou uma cientista que vai abrir mão da ciência em troca de assumir o manto que o irmão tinha, porra, com certeza a irmã.
Mas bora lá, Valerie, pra gente finalizar, qual você mais gostou e qual você mais odiou?
Eu amei Pantera Negra.
Você nem viu ainda, cara. Só pelo trailer eu já
sei que vai ser. Não, o primeiro. Ótimo. O primeiro Pantera Negra. Vamos falar do Pantera Negra primeiro.
Os filmes desse ano, vai.
Tá, então é... Acho que o Doutor Estranho. O Doutor Estranho foi o que eu mais gostei. E o que eu menos gostei foi... Morbius eu não assisti, nem me prestei esse serviço. Então tem que ser Thor, Amor e Trovão. Que eu achei a estética linda, belíssima. Mas o roteiro fraco, piadas medianas. E o filme em si parece muito Sessão da Tarde.
Acho que foi um ano muito ruim, né? Pra filme de super-herói.
Agora pra séries...
É, as séries têm tons diferentes, são legais... Então, na série dá pra explorar e a série não vai tomar todo o espaço no cinema. Então, as séries é um nível diferente que a gente vai separar pro próximo episódio. Mas pra série, eu acho que funciona melhor essa tentativa de novos conceitos, assim. Trazer mais comédia, trazer mais humor, trazer personagens importantes. Dar uma pegada pra esse lado, tipo igual a Mulher-Hulk. Que bate muito com essa coisa tipo, do empoderamento feminino e nerd em céu. Reclamando o tempo todo de personagens femininas. A série da Mulher-Hulk pega muito isso.
Uhum.
E é muito legal ver essa construção. Então, nas séries, eu acho que funcionou muito mais a Marvel do que no cinema esse ano. Então, pra mim, o mais legal foi Doutor Estranho. Não quer dizer que esse seja um filme bom. Que nenhum filme super-herói esse ano prestou até agora. Mas Doutor Estranho ficou ali na média. E ruim, a Thor, Amor e Trovão, porque a gente viu Morbius, eu nem vou me prestar igual a Valerie, não vamos nos prestar a esse papel.
Uhum.
Que foi algo que ninguém pediu, desde o trailer a gente já sabia que ia ser uma bosta. Então, Thor, Amor e Trovão foi uma decepção, assim, foda. Então, o melhorzinho foi Doutor Estranho, mas também não quer dizer muita coisa, gente. Filme de super-herói 2022, olha, foi tenebroso. E agora a gente vai pro resumo da semana, que são notícias que saíram durante a semana, de coisas que a gente viu e coisas que a gente gostou, ou coisas que a gente não gostou. Valerie, temos um novo presidente eleito!
Aleluia!
Ai, gente, olha, domingo, vocês viram, escutaram o episódio que saiu semana passada. A gente tava gravando durante a votação, a gente tava extremamente nervoso e tava a galera botando foguete e tudo mais aqui. A gente tava surtando durante as gravações. E, meu Deus, deu vitória, a gente passou a madrugada na rua, tomamos chuva, tomamos cachaça, gritamos,
fomos brigamos, brigamos. Foi, olha, nossa, foi ótimo.
Tudo que tinha pra acontecer, aconteceu.
Aham, foi tudo.
Ai, gente, mas é umas... Agora, o único ponto ruim é essa putaria que estão fazendo, né? Os protestos aí, que a galera que não sabe perder. Porque quando a gente perdeu em 2018, a gente teve que ouvir muita bosta e gente chorando. Não, agora vai mudar, tem que aceitar o resultado. E agora que a gente ganhou, esse povo lunático tá causando um caos. Isso, meu, povo babaca mesmo. Ainda mais que a maioria desses protestos são em regiões em que o lixo ganhou. E o que o lixo ganhou? Ele teve mais votações, porque ele não ganhou. E é aqui no sul, gente. Vergonha desses assembleianos. Vergonha desse povinho aqui do sul. Puta que pariu, gente.
É, tem muito o que dizer. Sulista, né?
Mas, Serena, você também é sulista.
Pois é, infelizmente nasci brasileira e sulista.
Infelizmente a gente não pode escolher onde a gente nasce.
É, e agora sim, tá bem caro aluguel e transporte, frete, é um negócio caríssimo. Eu não vou mudar daqui por enquanto, não.
É, a gente só não vai mais pro norte porque, gente, é muito calor. Então,
a gente mais passou muito tempo aqui no sul, aqui é gelado. Agora mudar pra um lugar quente...
A gente não aguenta, senão, meu Deus, a gente já tava por aí.
Mas se alguma empresa aí, multimilionária de São Paulo, me chamar...
Pagando
a gente
bem.
Indo. Tamo indo, bem feliz.
Pagando bem. Mas olha, notícias ser essa semana, uma que eu fiquei bem empolgado, é Sandman vai ter segunda temporada.
Ah, isso é bacana. Putz, Sandman, sensacional.
Normalmente quando as séries fazem muito sucesso, elas já são renovadas durante a exibição ou quando acaba a temporada ali. Só que Sandman a gente ficou tipo, meu Deus...
Aham.
Será? Porque a gente ficou sem notícias e agora foi confirmado de que a gente vai ter a segunda temporada. E provavelmente no episódio que a gente for falar de séries, a gente vai falar de Sandman. Foi algo que a gente viu e Sandman a gente gostou muito.
Principalmente porque o Luxúria é closeiro.
Ai, sim.
Então a gente tem que falar desse ícone gay.
Então, gente, foi legal pra caramba. Eu não conhecia Sandman, eu sabia de todo o peso histórico dele, né, pela criação do Neil Gaiman, que fez o quadrinho, e é um dos quadrinhos mais importantes, assim. Consolidou, foi o primeiro quadrinho dele e consolidou a carreira do cara, então o cara acertou desde o primeiro. Tinha todo esse peso. E quando eu vi a série, cara, eu me apaixonei pelo estilo da série, os personagens, o design e tudo mais, eu achei muito foda. A segunda partezinha ali, depois do sexto episódio, eu achei que deu uma derrapada. Mas não tira todo o brilho da série. Assim. É uma série muito boa. E que bom que vai ter segunda temporada. Porque a gente quer ver o sonho saindo na porrada com o Luxúria.
Sim! Mas eu quero ver mais do Luxúria. Eu achei ele sensacional. Ó, outra coisa que saiu. O Wiccano lá. Quero que esse menino seja o Wiccano. Assim, eu não entendi porque tem pessoas que estão odiando o fato dele ter sido escalado pra série da Agatha.
Não.
E estão falando, tipo, puta, sério, ele que vai ser o Wiccano? Tipo assim, gente, nem foi anunciado o que o menino vai ser.
Uhum,
já tá todo mundo
um
odiando
humor.
O fato de talvez ele ser o Wiccano.
A gente soltou uma notícia ali, tipo, todo mundo tá... Eu acho que ele encaixaria muito bem como um Wiccano na série. Se for, né, existir o personagem. Uma, porque já é um... Porra, o Wiccano é um personagem LGBT nos quadrinhos. Então, que legal que é um personagem, uma pessoa da... faz parte da nossa comunidade interpretando. Só que assim, a gente não tem notícias, são rumores. E rumores eu posso falar que ele é um Mephisto. Nossa,
sim.
Finalmente vai aparecer um Mephisto. Eu não sei, sabe? São rumores. Então, galera, vamos dar uma amenizada. Só que aconteceu uma coisa também essa semana que eu lembrei agora, que a gente tava falando do Joy Locke, que ele participou da série Heartstopper com o Charlie. Acho que é Charlie o personagem que ele fez. E tinha um outro menino lá que também fez o casal com ele. E, cara, ele postou uma notícia no Twitter de que ele se assumiu bissexual. Só que ele foi tirado do armário à força.
Ah.
E ele postou, tipo, gente, pra todo mundo que ficou comentando e tudo mais, sim, eu sou bissexual, eu tive que sair do armário pra vocês. É, só que eu tô muito triste porque parece que vocês não entenderam a mensagem da série. E, tipo, cara, a série fala dessa questão de aceitação e o personagem do Joey, que tá no Agatha, ele sofre bullying no colégio e tudo mais. Ele tem um namorado, um carinha que terminou com ele, que fica com ele, só que só fica escondido. E na frente dos amigos o cara tira sarro dele e tudo mais. Tem toda essa questão que a gente já conhece dessas histórias. E tem um outro personagem, que é o desse menino, que eu não lembro o nome agora, que acaba ficando do lado dele. E até então ele é hétero. Só que ele acaba se apaixonando pelo menino.
Uhum.
E aí ele tenta proteger e tudo mais. É bem fofinho, assim. São episódios muito rápidos e é uma história bem fofinha. Só que, meu, a mensagem da série é sobre aceitação e você se descobrir, né, não ficar forçando as outras pessoas. E, cara, os fãs caíram em cima.
Mas, ai...
Porque, supostamente, se é uma série LGBT, todos os personagens ali têm que ser LGBT. A gente tem uma menina que é trans ali também, então já é um peso muito maior pra representatividade. E os fãs começaram a cair em cima, tipo, ah, mas você é hétero, por que, que você tá fazendo a série? E, cara... Sabe?
Tá, é que assim, vamos lá. Esse rolê, ele é mais... O buraco é mais embaixo do que a gente tá falando aqui. É assim, a série Heartstoppers, os criadores mesmo pegaram e falaram, olha gente, nós escalamos um elenco que representa o que cada personagem é. Só que assim, eles não deixaram muito claro isso, não foram mais a fundo. Só que ficou muito evidente que assim, o personagem que é gay... é uma pessoa gay. O personagem que é lésbica é uma pessoa lésbica. O personagem que é bissexual é uma pessoa bissexual. Ponto final. Então, assim, ficou nas entrelinhas, mas era evidente isso. E aí, o que acontece? Bissexuais, para quem não sabe, são pessoas que sentem atração pelo gênero masculino e feminino, tá? Então, assim, é um menino que gosta tanto de meninos quanto de meninas. E é uma menina que gosta de meninas e meninos. Não é uma pessoa que gosta só de uma coisa. Ela gosta das dois. E aí o que acontece? Esse menino apareceu de casinho com uma menina. Logo depois da série do Heartstoppers. E aí, a galera começou a cair em cima, matando do menino. Tipo, por que, que você representou um personagem bissexual se você é hétero e não sei o quê? E aí, tipo, vários meios de comunicação LGBT falaram, gente, o menino, se ele... Porque ele nunca se pronunciou, ele nunca falou a sexualidade dele. Só que pelo que a gente já sabia dos criadores, provavelmente o menino é bissexual. Aí ele, os meios de comunicação pegaram e falaram, gente, se ele é bissexual, ele pode se relacionar com o sexo feminino também. Uhum. Ele não precisa se relacionar só com meninos. Não é assim que funciona. E aí o garoto, assim, ele meio que foi forçado a sair do armário, mas as pessoas que tinham a informação sobre a escala do elenco já sabiam que ele era bissexual. Só que o menino teve que, tipo, vir a público e falar, gente, sou bissexual, beijo meninas e meninos. Então, assim, pra mim, essa situação é extremamente ridícula. É ridículo uma pessoa ter que chegar nesse ponto... de ter que se pronunciar, sendo que assim, já foi vinculado em vários meios de comunicação, os criadores da série já tinham indicado, e assim, a sexualidade dele compete apenas a ele.
Uhum.
O que ele faz entre quatro paredes e com quem ele faz, contanto que seja consentido e acima dos 18 anos, compete a ele, gente. Tipo, porra, o pessoal não tem o que fazer, sério. O pior ser humano é o ser humano fã. Porque fanbase é uma desgraça.
Cara, eu fico... Gente, tem que ter muito tempo livre. É realmente pessoas que não têm conta pra pagar pra ficar reclamando por questão de série ou personagem. Sabe?
A militância é super válida. Eu acho super válido. Tipo, pô, mais personagens... mais atores gays pra personagens gays ou mais atores LGBTs em Hollywood. Eu acho super válido. Mas a militância que fizeram em cima do menino, puta, foi muito errado. Muito errado. Principalmente, eu baseio o meu argumento totalmente na parte em que os criadores já tinham indicado a sexualidade de cada ator sem expor ninguém. É só isso que interessava.
Uhum.
Eles já falaram, gente, os atores seguem a sexualidade dos personagens. Eu não vou expor ninguém. Ponto final. Mas aí o público foi lá, tem que falar que tá beijando o menino. Ah, que preguiça.
Gente, B da sigla LGBT não é Beyoncé.
E nem L de Larissa. É L de lésbica, tá, gente?
Porra, puta que pariu. E agora a gente vai ler a enquete que a gente soltou pra vocês na semana, perguntando qual foi o melhor filme de super-herói de 2022, pra ver o que vocês acharam. E pra começar, o Matt Mad Dog, nosso amigo lá do Próxima Faixa, mandou o filme da Wanda maior que todo o resto. Infelizmente, gente, esse ano foi o melhor que teve.
Ai, mas tem um comentário ali, já vou pular pro próximo também, a gente volta nesse. Tem um comentário ali do Cidade Escarlate, que ele falou, ou ela, não sei, né, Cidade é a Gênere. É até injusto com os outros filmes. The Batman tá nessa disputa.
A gente não falou do The Batman.
A gente esqueceu desse. Esse filme foi sensacional. Robert Pattinson, emo, nesse filme pra mim foi tudo.
Gente, estreou esse ano.
É porque assim, a gente achou ele tão icônico que ele é atemporal, entendeu? Ele é à frente do tempo dele, então... tá justificável.
Gente, Batman estreou em 2022.
Já falei, é porque ele tá muito à frente do tempo dele, então tem que dar um desconto.
E a gente esqueceu. Nossa, isso que dá a montar roteirista na hora. Caralho. Gente, a gente promete uma parte 2 pra falar de Batman.
É isso, vamos falar na série sobre o filme. Mas assim, resumindo, é bom, gente, assistam, vale a pena.
É, ó, gente, pra resumir, foi... muda aqui, o melhor filme que teve esse ano foi Batman. E o pior foi Thor, Amor e Trovão. Batman foi um filme muito foda, o elenco foi da hora. Só que eu achei muito escuro, a única parte que me pegou é que o filme é muito escuro e é muito grande. Não precisava ser um filme muito grande.
É, bem grande mesmo.
Tem uma barriga ali muito grande no filme, mas o Robert Pattinson funcionou como Batman, foi um Batman muito foda. O Paul Dano como Charada foi incrível. Zoe Kravitz como a Selina Kyle, né? A Mulher Gato foi muito foda. O Colin Farrell como Pinguim, cara, foi incrível pra caramba. O filme foi muito foda. Mas acho que ele não precisava ser grande e não precisava ser tão escuro como foi.
Uhum.
Ok, queria fazer uma coisa gótica, emo, trevoso, mas gente, pelo amor de Deus, já fomos nessa fase. Calma, não precisava voltar com tudo assim também. Então, refazendo... Gente, Batman foi o melhor filme de 2022. Valor, vamos ter que fazer um episódio pra falar de Batman.
Tá bom, a gente já entendeu. A gente já entendeu o que é bom. Dá pra ir pro próximo, que já tá dando uma hora e meia.
E o último comentário é do... Nossa, olha só o Richard. Gente, saudades. Faz tempo que o Richard não comenta aqui. Faz tempo que a gente não grava. E o último foi o Richard dos Santos Catalani, que mandou pra gente, que até o momento o Doutor Estranho 2, porque ainda tem Pantera Negra, né, e a gente ainda não viu como vai ser. Também tô ansioso, espero que seja bom. E é isso, né, Valerie?
Sim, é isso.
Terminamos. Gente, não esqueça de acompanhar a gente, toda terça-feira tem episódio novo às 10 da manhã no Spotify. Você encontra o POC nas redes sociais, no Facebook, você encontra como Pega o Controle, no Instagram como Pega o Controle _. A gente sempre tá soltando notícia, matéria, quando sai episódio novo, coisinhas bem legais lá pra vocês. Então, seguem lá, que a gente tá voltando agora aos poucos. Então, a gente ainda tem que achar um ritmo e logo a gente vai entrar em férias de volta, porque, né, um mês pra acabar o ano, dois meses pra acabar o ano praticamente. Então, a gente já vai fazer uma pausa pra organizar a casa.
Como assim? A gente é PJ e vai entrar em férias? Que palhaçada é essa?
A gente voltou com o podcast porque a gente tava com muita saudade de gravar, a gente tava com muita saudade da galera.
Aí agora a gente já cansou de novo, é isso?
Não é que a gente cansou, mas todo final do ano a gente faz aquela pausa pra gente fechar a temporada. Agora que a gente tá fechando a temporada de 2021.
Nossa, parou, gay, você é muito cara de pau, meu Deus do céu.
Gente, tem muita coisa pra organizar, gente. Tá uma bagunça, tá caótico, a gente ainda tem que se organizar. O que, que a gente vai fazer no final do ano, né, Valerie? Então, você quer cuidar de podcast no final do ano?
Eu quero beber. Então, eu quero ficar louca.
Então, a gente ainda tá colocando a casa em ordem. Então.
Mas
tá,
eu quero especial de Natal também.
Vai ter. Relaxa que vai ter.
Com os fãs.
Mas, gente, a gente vai colocar tudo em ordem, então continue seguindo a gente, continue apoiando a gente lá. A gente sabe como o algoritmo do Instagram e de redes sociais funcionam, então tá bem limitado agora. Mas compartilha episódio, compartilha thumb, compartilha notícia,
isso. Marca nos stories. Manda pra vó, manda pro vô, manda pra aquela pessoa que votou no Biruliro pra ela escutar LGBT falando merda, porque é isso que essa pessoa tem que escutar mesmo, que o nosso
essa
conteúdo
gangue
é...
de LGBT.
É, essa, não tem gangue de LGBT, estamos com um movimento passivo aqui nesse podcast. Então, manda pra todo mundo.
Então, gente, é isso. Até semana que vem. Falou.
Falou, beijo.